Agora são 7h56, vamos ao nosso comentário político. Quem está com a gente na linha é o nosso consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Fragoso.
Guerzoni, o principal destaque do Senado nessa semana, uma coisa que chamou mais atenção, foi reunião do Conselho de Ética, na verdade. Há alguns anos já que o Conselho não se reunia.
É, isso aí. O destaque político, não há dúvida alguma, dessa semana foi o Conselho de Ética, né? Nós tivemos aí duas reuniões no Conselho. Realmente o Conselho já estava há algum tempo sem se reunir. Na verdade, o Conselho de Ética ele não tem reuniões ordinárias, né? Ele não tem um fluxo de matérias ordinário para deliberar, como as demais comissões, né? Para as quais são despachadas matérias legislativas, então elas têm aí reuniões semanais. O Conselho de Ética, ele se reúne quando há matéria para ser deliberada, né? Quando há alguma denúncia ou representação contra senador. E há algum tempo que não havia esse tipo de matéria, então o Conselho vem permanecendo. Houve a eleição, né, no ano passado da sua mesa, mas ele não deliberava já há algum tempo, e o Conselho teve essas duas reuniões essa semana aí em torno de um tema que tem mobilizado o debate político, que é a representação apresentada pelo PSOL contra o senador Demóstenes Torres, né? Nós tivemos uma primeira reunião na terça-feira. O Conselho estava com um problema na sua direção. O senador João Alberto, que era o presidente, que tinha sido eleito ano passado presidente, ele se licenciou para assumir o cargo de secretário de Estado no Maranhão. E, no caso particular, o senador Jaime Campos, que tinha sido eleito vice-presidente à época também, ele se declarou impedido de tomar decisões com relação ao caso em pauta, né? Já que o senador representado era do seu próprio partido, foi o seu líder até recentemente, e ele não se sentiu à vontade de decidir sobre a matéria, uma vez que nas normas atuais do Conselho de Ética, o presidente tem o poder de admitir ou não as representações e denúncias dentro de determinados critérios, mas ele tem um poder monocrático inicial na tramitação desse tipo de matéria, e o senador Jaime Campos não se considerou em condições de analisar esse tema por essa situação. Aí houve a reunião do Conselho, foi convocada para eleger um presidente. A vaga caberia ao PMDB pela distribuição partidária. O PMDB acabou não conseguindo fechar o consenso em torno de um nome. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, assumiu como mais idoso, que é a regra regimental, e determinou a admissibilidade da denúncia na terça-feira. E na quinta ocorreu o sorteio do relator. É a primeira vez que esse procedimento ocorre, né? Até 2008, nas regras anteriores do Conselho de Ética, o relator era designado diretamente pelo presidente, ou seja, cabia ao presidente fazer essa designação, e houve uma alteração na Resolução 20 de 93, a alteração foi em 2008, prevendo essa figura do sorteio do nome do relator. O objetivo é dar um caráter de impessoalidade mais significativo a essa decisão, né? O sorteio acabou tendo que ser realizado por 6 vezes, uma vez que os 5 primeiros sorteados abriram mão da relatoria, não se sentiram à vontade, e a relatoria acabou sendo designado relator o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Mas foi, as duas reuniões chamaram muita atenção do mundo político. A mídia esteve presente intensamente nos dois momentos. Na segunda reunião, na reunião de ontem, o senador Demóstenes Torres fez a sua reaparição no Congresso. Ele estava recolhido desde que as denúncias tinham surgido, e ele não tinha aparecido publicamente ainda. Foi a primeira vez. Ele apareceu no Conselho, declarou a sua disposição de fazer a defesa. Ele tem 10 dias úteis para se defender, conforme as regras do Conselho de Ética, e acabou sendo o grande fato político da semana, que também acabou engatando com uma outra questão que mobilizou as duas casas, que foi a criação da CPMI envolvendo essas mesmas denúncias, né? Envolvendo o empresário Carlos Augusto Ramos, chamado de Carlinhos Cachoeira, cujas atividades acabaram, segundo denúncias que vem vazando aí na imprensa, envolvendo uma série de políticos de diversos partidos, principalmente no seu estado natal, Goiás, e aqui no Distrito Federal. E aí os partidos acabaram chegando a um acordo para convocar essa CPMI, né? Ontem o senador Walter Pinheiro, líder do PT no Senado, anunciou o acordo. Os líderes do PT e do PSDB na Câmara assinaram, foram os primeiros signatários dessa CPI, fizeram uma pequena cerimônia no Salão Verde na Câmara dos Deputados, sinalizando que provavelmente esse será um tema político aí que deve mobilizar as duas casas nas próximas semanas, né, pelo menos. É um tema explosivo, ele envolve vários membros das duas casas do Congresso, então deve gerar uma polêmica grande em torno desse tema, né? Foi o grande fato político da semana, ainda que o Senado tenha atuado também em outro tema politicamente sensível, mais na área legislativa, que deve ser também um tema bastante importante esse ano, que é a questão do Pacto Federativo, que, como por decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei que regulamenta a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados tem que ser votada até o final desse ano, essa é uma matéria que deve mobilizar também a casa aí nessa, pelo menos nesse semestre, né? Nós tivemos aí vários eventos nessa semana em torno dessa questão do Pacto Federativo. Foi instalada uma comissão especial criada pelo presidente Sarney para debater o tema, presidido pelo ex-ministro Nelson Jobim. Foi votado na CCJ o projeto de lei que disciplina ou acaba com a chamada Guerra dos Portos, né, que fixa as alíquotas de ICMS para produtos importados. O senador Dornelles apresentou uma proposta sobre a questão da dívida dos estados, que é outro tema sensível dessa relação, mas indiscutivelmente esse episódio do Conselho de Ética acabou politicamente sendo o grande tema da semana.
Perfeito, Guerzoni. Mais algum destaque nessa semana?
Basicamente esses foram os dois grandes temas. O plenário, há uma medida provisória na pauta, a pauta está trancada, não houve deliberações aí praticamente no plenário. A questão ficou, a questão legislativa acabou ficando nessa reunião da CCJ e depois a CAI também, a Comissão de Assuntos Econômicos, se reuniu para discutir esse projeto sobre o ICMS nas importações, mas a CAI acabou não deliberando, né? Na verdade o processo já andava na CCJ há algum tempo, né? A deliberação foi uma longa deliberação na comissão. O voto em separado do senador Armando Monteiro acabou sendo vitorioso sobre a proposta do relator, que era o senador Ricardo Ferraço, que propunha a rejeição do projeto. Na CAI houve um pedido de vista e a matéria ficou aí para a semana que vem. E acho que merece destaque também na CCJ o fato que, em razão dessa votação, acabou não sendo possível, mais uma vez, a votação da reforma administrativa, né, que ficou também para a próxima semana. O senador Benedito Lira, que é o relator, solicitou e foi atendido pelo presidente da comissão de tornar esse tema o primeiro da pauta da semana que vem, né? Também é um tema que tem merecido algum destaque na mídia já nos últimos 2 ou 3 anos e que tem sido pautado aí por várias semanas na CCJ e, por razões diversas, não conseguiu ser votado, e esse procedimento se repetiu essa semana, né? Essa discussão do projeto ICMS, na verdade, se alongou aí pela tarde adentro, né? A reunião começou às 10 horas, que é o seu horário regimental, mas a reunião se estendeu aí até depois das 3 horas da tarde discutindo essa matéria, acabou não sendo possível discutir a reforma administrativa, que deve ser um longo debate também.
Mas então, na semana que vem, a reforma administrativa vem antes na pauta que a questão do ICMS.
É, na verdade, a questão do ICMS já se esgotou na CCJ. Uhum. Né? O relatório, o voto em separado do senador Armando Monteiro foi aprovado e a matéria já foi para a Comissão de Assuntos Econômicos. Né? Nós devemos ter, se houver condições, a votação na Comissão de Assuntos Econômicos da questão do ICMS e na CCJ, a não ser que surja um grande tema aí com uma urgência maior, a reforma administrativa provavelmente será o primeiro ponto da pauta da CCJ na semana que vem, com a expectativa desse tema caminhar aí da CCJ, ele vai ainda à comissão diretora.
Guerzoni, qual é a principal mudança que esse voto em separado, esse texto alternativo do senador Armando Monteiro fez nessa proposta da distribuição do ICMS?
Na verdade, o projeto original, que é um projeto do senador Romero Jucá, ele fixa no seu redação original, ele fixava em 0%, né, eliminava essa cobrança do ICMS dos produtos importados, né, para todos os estados. Essa era uma questão que divide bastante os estados, já que estados com portos grandes, como o Espírito Santo, que era o principal deles, é Goiás, que tem um porto seco importante, mantém hoje uma política de incentivo para captar mercadorias para esses portos. Né? E o projeto do senador Romero Jucá, ele equalizava a cobrança dessa alíquota de ICMS. O senador Ferraço, né, que foi designado relator, ele apresentou seu voto pela inconstitucionalidade da proposição, né, e, consequentemente, pela sua rejeição. E o voto em separado do senador Armando Monteiro é justamente pela constitucionalidade da matéria. A CCJ acabou não debatendo o mérito especificamente do projeto, isso ficou para a Comissão de Assuntos Econômicos, né, que é possível que a reunião ocorra aí, é possível que a deliberação ocorra na semana que vem, mas o que a CCJ acabou decidindo na forma do voto em separado do senador Armando Monteiro é a constitucionalidade dessa equalização de alíquotas do ICMS sobre importação.
Perfeito, muito obrigado, Guerzoni.
Tá certo, nada.
Este foi o nosso comentarista político, consultor legislativo Gilberto Guerzoni.